Já pensamos em estrada e, consequentemente, lembramos do desempenho da indústria paranaense de veículos, que fechou 2021 com um avanço de 9% em relação ao ano anterior. O resultado foi o melhor em 10 anos e só não superou a alta de 11,2% alcançada em 2011, segundo o IBGE. O aumento na produção de máquina para colheita e nos tratores agrícolas e o aumento na produção de caminhão-trator para reboques e caminhões e automóveis foram os responsáveis por esse aumento aqui no Paraná. Só nesse tipo de veículo, o crescimento foi de 49% em relação ao período de 2020. Sobre esse cenário, nós conversamos com o head comercial da Dealer Sites, o Marcos Pavese, vai nos ajudar um pouco nesse panorama. Marcos, uma ótima tarde, seja bem-vindo à CBN.
Boa tarde, Joyce, boa tarde, ouvintes da Rádio CBN.
Marcos, em primeiro lugar, por que o Paraná apresenta esse crescimento em relação aos veículos e também, em especial, nos caminhões e tratores? Qual é o nosso contexto?
Bom, vou dar um panorama um pouquinho geral também, Joyce, para ajudar o ouvinte a entender um pouco como o Brasil está posicionado no setor automotivo, né? Hoje nós somos a sétima maior indústria do mundo, né? Falando de mercado automotivo, ele é um pilar forte da economia no Brasil, representa aí praticamente quase 5% do PIB nacional. E o Paraná é o segundo maior polo do Brasil, né? Representando praticamente aí 15% desse número, né? Ano passado, foram fabricados em caminhões no Brasil 157 mil unidades. E aí, o Paraná representa praticamente 15% também desse número, né? É um mercado que investe muito em tecnologia na fabricação de carros, motos, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, como você falou. Então, por isso que a gente vê esse crescimento todo acontecendo também aqui no estado, né?
O próprio perfil econômico do estado, em especial o agronegócio, isso também influencia de que forma nesse contexto?
Não, com certeza, né? Paraná, o agronegócio é um pilar que move totalmente o transporte. Desculpa, o agronegócio é o que move totalmente uma boa parte da frota nacional aqui de caminhões. Aí, né? O Paraná também é um pilar forte aqui no Brasil. Então, as coisas estão conectadas, né? Tanto o transporte de caminhões, transporte das cargas através, né, pelas vias aqui terrestres. Então, por isso que a influência do Paraná ele tem uma grande representatividade no mercado nacional, né?
Marcos, e para a gente entender também sobre a nossa realidade e esse resultado da indústria paranaense aqui sobre veículos, em especial máquinas, tratores e também caminhão aqui para reboques, além de caminhões em geral e automóveis. Logística, esse também é outro fator, porque a gente tem visto quanto está se apostando nas entregas na internet. E a pandemia também foi muito responsável por isso. Qual a sua percepção em relação a esse contexto? Os veículos também estão indo para esse setor?
Com certeza, Joyce. Nós aqui da Dealer Sites, nós somos uma plataforma de marketing digital voltada para o mercado automotivo, né? Hoje a gente atua aí em mais de 1.000 concessionárias em todo o Brasil. E como você falou, após a pandemia tem se mudado a forma de consumir carros, motos, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas no geral em todo o Brasil, né? Então a gente percebe essa digitalização no processo de vendas. E falando um pouquinho aqui de nós da Dealer Sites também, Joyce, a gente percebe, por mais que em 2020, né, na pandemia, com quase 80% de quedas no mercado automotivo no geral e o mercado de caminhões com uma queda ainda maior, mas a gente percebe que o setor ele tem buscado se digitalizar e aumentar a tecnologia, tanto, como eu falei, na fabricação dos carros, motos, caminhões, ônibus e máquinas agrícolas, como na distribuição. Então, a gente melhora a eficiência e por isso que a gente vê esse crescimento ele acontecendo, essa recuperação acontecendo, né, logo após esse ano de queda que foi 2020, né? Se a gente olhar para números desse ano, Joyce, a gente tem uma parcial em mercado de carros de queda de 25%, né? Já no mercado de caminhões, a gente tem um crescimento aqui bem considerável comparado com carros de 4%, né? E uma expectativa aí de crescimento ainda chegar aí em 10% ao longo de 2022. E tudo isso é bem movido, né, pela economia no Brasil, com um pilar forte aqui do agronegócio, e Paraná, como eu comentei, é super forte aqui em todo comparado com o Brasil, né?
Marcos, e também nessa relação que você nos traz sobre a economia de momento. Estamos agora num cenário não só de inflação, hoje aqui, para a gente não falar um pouco só de veículos, estamos trazendo o aumento no preço do pão francês. A gente veio acompanhando o aumento no preço do pão francês, em outros insumos, em outros setores da alimentação, da gasolina, inclusive, e isso faz com que o consumidor vá repensando o seu planejamento de gastos e investimentos. Existe algum temor, por exemplo, do setor em relação a isso? Qual a sua expectativa para 2022 e o possível impacto da inflação, por exemplo, nesse tipo de investimento por parte da população?
Bom, eu acho que tem duas coisas que impactam aqui o nosso mercado, né? Primeiro, voltando aqui no setor de caminhões, praticamente são os componentes que ainda estão em falta, né? Então, hoje a gente vê fila de esperas aí de 6 meses praticamente para entrega de alguns produtos. Então, isso impacta também na nossa economia. Como eu disse, é um pilar forte da economia, o mercado automotivo, com quase 5%. E a taxa de juros, como você disse, né, Joyce? Hoje, todo o mercado automotivo, 70% das vendas são feitas através de financiamentos, né? Então, ela acaba, no geral, impactando em toda a economia e em todos esses outros fatores que você trouxe, né? Desde do pão francês, né, até o nosso mercado aqui.
E em especial dos caminhões e tratores, já que tem essa fila de espera, Marcos, conte pra gente qual a expectativa também para 2022. Tem chance de, aliás, de diluir essa fila de espera e o fato de ter fila de espera além da questão dos componentes, e isso vem afetando a indústria em geral, também é um significado ou tem algum tipo de reação por trás da própria economia e o movimento de investimentos, de retomada mesmo, no seu entender?
Sim, Joyce. A expectativa é que até final do ano a gente consiga diminuir aí essa fila de caminhões pelo menos para 3 meses, e para veículos essa fila até final do ano ela já esteja totalmente estabilizada, né? Então, mesmo com a fila estabilizada para veículos, a gente está vendo aqui essas parciais em queda no número de vendas. Então, a expectativa, né, que no ano passado, em dezembro, alguns especialistas falavam que também o mercado de carros a gente via com uma tendência aqui de crescimento em algo de todo 10%, na prática isso não está acontecendo, né? Isso muito porque por conta da economia, né? Como a gente está percebendo esse comportamento ao longo do ano, com certeza também o fator de ser um ano de eleições deixa o mercado bastante inseguro, e o mercado automotivo ele é muito sensível à economia no geral. Então, esse ano a gente previa já alguma certa estabilidade. Mas a gente já tem algumas expectativas aqui, segundo alguns especialistas, dados inclusive de Fenabrave e da própria Anfavea, que até final do ano, comecinho em 2023, a gente já tenha estabilizado essas produções, viu, Joyce?
E em relação, Marcos, às próprias concessionárias, já que a empresa na qual você atua faz esse tipo de apoio para as concessionárias, qual é o momento delas? Elas são aqui também a ponta, né, entre a venda e a própria indústria. Qual é esse momento?
É um momento de transformação, tá, Joyce? A gente percebeu aí pós a pandemia um processo de digitalização da venda online do Brasil muito rápido, né? Coisa que a gente percebia em outros mercados, Estados Unidos ou na própria Europa, que são a referência, né, no mercado automotivo mundial. A gente percebia processos muito mais online, mais digitalizados, e o Brasil ainda andando a passos curtos com a digitalização do processo de vendas. E logo após a pandemia, a gente viu, principalmente, a gente vê grupos econômicos grandes estando na vanguarda desse processo de digitalização de venda, né, sendo mais eficiente. Inclusive, com essa eficiência, acaba comprando operações menores. Então, a gente percebe, dentro desse mercado, grandes grupos se construindo. E também se estruturando para fazer um processo cada vez mais online, né? Um processo que ainda ele é complexo no Brasil, por conta que envolve financiamento, envolve vários bancos, acordos com bancos diferentes, envolve troca de carro usado. Então, essa variável do carro usado também atrapalha um pouco, na forma de se vender carro online. Mas a gente tem dado bons passos, nós aqui da Dealer, principalmente, Temos conseguido contribuir muito com essa digitalização do processo, né? E futuramente nós sonhamos em fazer vendas 100% online. Como se 10 anos atrás nós falávamos que era quase difícil comprar uma geladeira através da internet, você comprar e esperar chegar na sua casa, a gente acredita que daqui a alguns anos também isso vai acontecer no mercado automotivo, né?
Marcos, muitíssimo obrigada pelo seu panorama, por nos ajudar a entender um pouquinho mais esse motivo que está por trás desse cenário, que está por trás da indústria de veículos, em especial a paranaense, e também o que o consumidor encontra na ponta, nas concessionárias, o que acontece com essa espera também pelos veículos, quem está pensando em investir nesse sentido e quem mesmo está precisando do veículo para trabalhar, para aumentar os seus negócios. Muito obrigada, Marcos. Até a
Eu que
próxima.
agradeço, Joyce. Boa tarde, até mais.